Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim. Agora, para trazer uma novidade para vocês que nos acompanham, que acompanham o site Notícias Agrícolas e têm visto o nosso trabalho, principalmente em relação aí a trazer as novidades, as pesquisas, as inovações em relação aos cuidados com os solos. A gente vai lá para o Rio de Janeiro, onde está João Batista Olive, ao lado dele está João Carlos Polidoro, que é o chefe-geral da Embrapa Solos. Embrapa Solos, que é um centro de referência nas pesquisas de solos nas regiões tropicais do mundo, para trazer uma informação importante, um acordo de cooperação técnica entre Embrapa Solos e o Notícias Agrícolas. Sejam bem-vindos, obrigado pela participação. E que acordo é esse? Nos ajude a entender, João Batista e Polidoro.
Muito bem, Alex, muito bem, amigos do Notícias Agrícolas. O professor José Carlos Polidoro é o chefe-geral aqui da Embrapa Solos. É um projeto que o José Carlos, amigo, ficamos íntimos, por isso que essa intimidade, vem acalentando, vem empurrando há 3 anos, e nesse instante nós acabamos de assinar. O Polidoro até pode mostrar em primeira mão para
Aqui,
você.
primeira mão, a prova.
Nós fechamos um acordo, um convênio, para dizer a verdade, com a Embrapa Solos, com a Embrapa, de forma geral, com Notícias Agrícolas, para divulgação oficial do projeto Consultores de Solos a partir desse instante, Alex.
Muito bem, ô Polidoro, qual é o objetivo desse acordo? Qual a pretensão da Embrapa ao firmar esse acordo com Notícias Agrícolas?
Bom, a principal por isso que nós entendemos que é um momento histórico, é levar o conhecimento de solos além das fronteiras da porteira das fazendas, além do agro, para todo cidadão brasileiro, da importância do que é o solo no dia a dia de todos nós. É claro que nós estamos começando por quem cuida do solo no dia a dia, que é o agricultor, né, que somos nós que trabalhamos com desenvolvimento de conhecimento sobre esse tema, mas o nosso objetivo é fazer isso para que nós cuidemos melhor desses dois recursos naturais.
Porque a pesquisa
Meu
já
Alex.
existe, né, Polidoro? Falta divulgar, transmitir essa pesquisa para os produtores pelo Brasil afora.
Exatamente. Esse é o casamento perfeito por causa disso, né? Nós temos muito conteúdo, como você falou, né? Já são décadas e décadas de pesquisa, de conhecimento acumulado. Nós somos 70 pesquisadores e pesquisadoras aqui, especialistas em vários temas sobre solo. Agora, com o Notícias Agrícolas, nós temos certeza que nós vamos, de fato, comunicar para quem tem que ser atingido, né? Porque aí sim nós vamos ter um futuro muito promissor para todas as futuras gerações com relação a ter água, produzir alimento num solo sadio, né? Num solo preservado, porque são gerações futuras que vão depender dessas ações nossas agora, né? Então, essa iniciativa, ela nos dá a certeza de efetividade,
João Batista,
que nós vamos chegar e causar efeito.
e a responsabilidade agora, João Batista?
Pois é, Alex, assim, a gente vamos explicar de direito a dimensão disso que está acontecendo. Primeiro, para mim, né, que tem cabelinhos brancos, estamos chegando lá, vamos, enfim, dizer assim, que é um projeto da minha vida, né? Que é a essência do Notícias Agrícolas, que é fazer a comunicação direta com o produtor rural. Seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Não é o nosso lema? Muito que bem. Aí vem a ProSoja Solos, através do seu chefe-geral, que é o Zé Carlos Solos.
Embrapa,
Embrapa Solos. Embrapa Solos, estou comovido aqui, estou emocionado. Mas, enfim, a Embrapa Solos não é só uma referência nacional da pesquisa para solos, é uma referência mundial em termos de solos tropicais. Estou sabendo agora que o nosso projeto vai andar e vai para a Etiópia, por uma necessidade humanitária, viu, Alex? Entre outras coisas, porque a gente precisa desenvolver a produção de alimentos lá na África e vamos começar pela Etiópia também. Claro, retomando aqui o nosso projeto para o Brasil. Temos várias áreas para a gente recuperar os solos. Veja, Alex, por que que nós estamos nesse acordo com a Embrapa Solos, junto com o professor Polidoro? Porque, claro, a Embrapa Solos detém a maior quantidade de conhecimento, de informação dos solos do país. É aqui, são os maiores especialistas do Brasil do mundo em solos tropicais, aqui. Eles geram muita informação, mas nós sabemos, né, Alex, que o excesso de informação complica e as pessoas não prestam atenção, não aprendem, e aquilo que o Polidoro veio discutir conosco é, precisa fazer comunicação. Então, assim, nós fizemos um encontro agora há pouco com os pesquisadores, eu usei aquela famosa figura de linguagem, todo mundo conhece, a história da galinha garnizé. A pata dela, bota aquele ovão, dá para fazer uma omelete fantástica, com muito conteúdo, uma coisa fabulosa, só que ela bota o ovo no meio do pasto, ninguém fica sabendo, vem o cavalo, pisa em cima, lá se foi a omelete. Enquanto que a garnizé bota aquele ovinho ridículo lá em cima, né? Ela sobe lá na porteira e canta, e todo mundo fica sabendo que a garnizé botou. No caso, como eu disse, os melhores conhecimentos para tudo, todas as soluções em termos de conhecimento, eles têm aqui. Só que paravam e para ainda nas barreiras da formatação, do formato acadêmico, e os produtores que precisam daquela informação não prestam atenção ou não têm acesso àquela informação. Enfim, precisa de um comunicador que diga, isso aqui é uma caneta e tal, isso aqui é o Zé Carlos, ele é o chefe geral. Comunicação, né, Alex? Aquele presta atenção. O Zé Carlos esteve conosco lá em Ponta Porã 3 anos, tentando dizer, nos aproximar, veio com dificuldade, como tudo nesse país. Aí nós fizemos uma experiência recente, você acompanhou, Alex, lá no oeste da Bahia, onde lá tem um clima perfeito agora, e eles constroem solos há muito tempo, porque lá era, vamos dizer assim, comparativamente um desertão, e daquele desertão eles fizeram uma das maiores áreas produtivas do país. Conseguimos fazer um bom resultado em termos de comunicação, e aquilo serviu para o professor José Carlos assinar um convênio com a Embrapa, que vai ser publicado nos próximos dias no Diário Oficial. Então, a partir desse instante, com a nossa assinatura, nós somos o divulgador, acho que é assim, o divulgador principal de todo o projeto, todas as pesquisas da Embrapa voltada para solos, água e daí para frente, Alex.
Muito bem, João, você falou desse evento lá em Luiz Eduardo Magalhães, a gente tem algumas fotos aqui que eu vou pedir para o Pedro ir passando enquanto a gente conversa também. Agora, o Polidoro, o importante desse trabalho é divulgar que tipo de informação, o que os produtores ainda precisam saber do solo que tem algum problema ainda, que ainda não chegou a eles.
Posso dizer com muita clareza que é o seguinte, o agricultor hoje, nosso produtor rural hoje, ele tem no solo o maior patrimônio dentro da fazenda. Porque, só para você ter uma ideia, hoje nós temos um número que foi até estimado por vários profissionais que trabalham no setor do agronegócio, principalmente com a cultura da soja, de que só 1/4 do saco de soja é solo. O restante depende do clima, depende da variedade da soja, da cultivar, que seja, ou depende do manejo, né? O que nós queremos é simples, o agricultor vai saber fazer com que o solo seja metade do saco de soja dele. Ou seja, só com o manejo que ele vai fazer diferente do que é feito hoje, melhor, quem faz bem vai fazer melhor, quem não faz tão bem vai entender que é importante fazer bem, né? E isso vai aumentar o tal do capital natural que ele tem nas mãos, que é o solo e a água. Porque solo e água é um casal que nunca tem divórcio na história. Então, quando você fala em solo, você fala na água que sustenta a agropecuária, que é a água da chuva. Não adianta nada ela cair no solo e não ficar armazenada naquela caixa d'água que é o solo. Se ela escorrer, igual acontece em muitas lavouras, é um prejuízo tremendo. Nós falamos de erosão. Mas é isso que nós queremos mostrar, que ao fazer isso, ao aumentar de 1/4 para metade do que ele produz, eu estou dando exemplo de saco de soja, ele está aumentando em competitividade, porque ele já tem o capital. O solo é dele, a água que cai na propriedade dele é dele. E você sabe, a gente esquece que a maior parte da planta é água, gás carbônico e oxigênio, né? Então, você tem que fazer com que o seu solo seja um reservatório. E o restante são os nutrientes, né? Então, é isso aí que nós vamos mostrar. Que o solo pode ser o grande diferencial da competitividade do agronegócio.
Tem dois números, Alex. Tem dois números interessantes aí que podem virar manchete. Uma é essa, que é a evidência de que nós estamos há X anos, sei lá quantos anos, 10, 15, 20 anos?
20 anos.
20 anos naquela marca de produtividade de soja de 50 sacas, né? Veio com 30... Conseguimos superar agora 55 sacas com essa imensa tecnologia que está à disposição do produtor. Né? Vou fazer a propaganda aqui, mas a semente intacta, alta tecnologia, e vem as máquinas, blá, 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 tudo na base de chips, computador, satélite, o diabo, e a gente não sai desses míseros 50, 55 sacas. Por quê? Por causa da falta de fertilidade do solo.
Deixa eu falar uma coisa assim, que eu ouvi na semana passada, de um grande influenciador do meio, que é um consultor chamado Orlando Martins, você deve conhecê-lo muito bem, né? Ele é que criou essa história do SESB, do Comitê Estratégico Soja Brasil. Eu ouvi com muito prazer na semana passada, num evento que ocorreu em São Paulo, a seguinte frase, ele disse o seguinte... Isso que o João falou, tecnologia, genética,
satélite.
Mas ele disse o seguinte: sabe como é que o pessoal está conseguindo bater recorde de produtividade com 120 e poucas sacas, só 140, me parece, esse ano? Com manejo de solo. É água e nutrientes equilibradinhos num solo muito bem formado. Imagina isso: você está saindo de 55 sacas para mais de 100, tá certo? Uma ótima lavoura, 55, para mais de 100. Com uma coisa que não tem a ver com essa parafernália tecnológica que hoje é fundamental, que é acima do solo. Ela tá, você chega num pulso, o máximo, o melhor que tem no mundo. Tá certo? Você na média do Brasil não tem passado de 55. É claro que tem muita gente fazendo 70, mas menos 70. Nós estamos falando de potencial de 100, 110. Entendeu? Então, você imagina que isso aí, ao ouvir um grande especialista me dizer, ele está confirmando o que a nossa pesquisa sempre mostrou. Se você faz uma construção de solo, você vai conseguir simplesmente, com o que você tem na lavoura, é seu, certo?
Então, essa
aumentar tanto essa produtividade.
Então, assim, o primeiro objetivo do nosso acordo, do nosso convênio, Alex, aqui no Notícias Agrícolas Embrapa Solos, é focar, estimular a fertilidade do solo, porque ele está ali, basta que você dê uma mexidinha nele, arruma, ou seja, que você construa o solo, que a sua produtividade explode a partir da fertilidade do solo. Este é o primeiro tema. Ou seja, ir nessa linha que o SESB abriu, essa picada que o SESB abriu, de chegar para 100 sacas. Como é que faz para 100 sacas? É nova semente? É novo satélite? Não. Construa o seu solo, combata nematóides, etc. e tal. Isso é um detalhe. Então, essa é a primeira informação para a nossa manchete. A segunda manchete... é evitar as perdas.
Exatamente.
As erosões, os escorrimentos.
Compactação,
escorrimento superficial, tudo isso que o produtor sabe, mas não consegue dimensionar, porque ele acha que não é no solo dele. Hoje, nós fomos informados do número que nós vamos depois ampliar, de que a nossa perda anual, este ano, em solos erodidos, perdemos solos.
É um prejuízo, né?
O prejuízo global. No valor, acredite, de 5 bilhões de dólares em perdas de solo só este ano no Brasil. Levantamento apresentado hoje pela Embrapa Solos, em perdas de solo, erosão, compactação, o diabo perdeu o solo, tem que refazer tudo, botar de novo adubo, construir. Quanto custa isso? 5 bilhões neste ano, 5 bilhões de dólares.
É, porque esse problema ele não para na porteira da fazenda, né? E nem no limite, nem na cerca, ele vai embora... E aí, esse cálculo se envolve o quanto você perde, por exemplo, em qualidade de água, para recuperar essa água para uso agrícola, urbano, que seja. Né? Então, veja bem qual o tamanho
do,
né,
problema.
Do problema.
Então, assim, aí você chega, você pula aqui para dentro para os 70 pesquisadores da Embrapa Solos, todos estão pesquisando e comprovando isso que é dito. As soluções, os problemas, tem que comprovar para isso que existem os pesquisadores. Só que chega da porteira para fora, eles se deparam com o problema da comunicação. Eles concordam, o Zé Carlos concorda que eles têm dificuldade de falar a linguagem do produtor, que graças a Deus a gente conseguiu aprender, né, Alex? Então, assim, qual é o convênio? O convênio é pegar toda essa maçaroca, vamos colocar dessa forma, de informação e comunicar para os produtores.
Porque, simples assim.
assim, do tipo, quando eu falo, ah, perda de 5 bi, você, Alex, e eu, até o próprio produtor, eu falo assim, não tem nada com isso, esse número não me diz respeito. Mas quando nós provarmos, é isso que nós vamos fazer, quando ele perdeu na terra dele...
Né, de tonelada de bananas...
E quanto que ele vai ter que repor de novo...
Em reais e dólares, né?
E quanto ele poderia estar ganhando, de formas que hoje a gente quer fazer uma comparação assim, qualquer, Alex, que o cara não vai ser orgulhado de ter a melhor soja, o melhor milho, a melhor variedade. Ele vai se orgulhar, nossa pretensão, fico até arrepiado com essa missão, de dizer assim, o meu solo, a minha terra é o melhor solo. E ele vai ganhar mais com isso, claro.
Tem uma outra coisa inevitável. E outra coisa, nós vamos transformar solos pobres, que é o que a nossa agricultura sempre fez, em solos férteis. Né? Solo de baixo para tirar e solo de alta. Só que agora vamos fazer uma coisa a mais. Esse solo, além de ficar com fertilidade elevada, de não sofrer problemas, assim, a fertilidade química e física e biológica que nós falamos, né? Ele tem muitos micro-organismos lá que são benéficos para as plantas, nós temos vários, né? Mas ele pode naturalmente ocorrer no solo, né? Aí impacta lá na questão de doença, de praga, nematóide, por exemplo. Nós vamos ter muita água no solo, porque não vai ter com o problema da compactação, e nós vamos ter muito nutriente no solo. Mas além disso, tem uma coisa mais legal ainda, que agora nós sabemos perfeitamente que o agricultor brasileiro é o que mais presta serviços ambientais no mundo.
E vai ganhar.
Já existe metodologia para isso, já existe lei para isso. E vocês podem ter certeza, no futuro, um produtor vai ser um produtor de água e ele vai ganhar por isso. Você pode ter certeza absoluta.
Alex, que isso é inevitável. Olha o problema que você tem nas mãos agora. Você está aí junto no seu telão, dois entusiasmados. Tem que segurar o outro, senão a gente sai disparado, porque o Polidoro é um trem, ele empurra mesmo, e a gente tem essa vontade de fazer as coisas acontecerem. Olha a proposta que ele está falando, que nós vamos recuperar os terrenos degradados, as terras degradadas.
Tem que ir começando por aqui, porque como nós falamos, conhecimento, eu tenho certeza que o Brasil já tem. Nós somos líderes mundiais em solos tropicais, não é só Embrapa não, porque a Embrapa solos traz consigo mais 420 profissionais espalhados por toda a empresa, trabalhando o tempo, né? E descentralizado do país inteiro. É, nós temos só aqui, hoje, formalmente conosco, a FIM, universidades e centros de ensino, né? Todos à disposição. Ó, você vai lá nós fomos para o Oeste da Bahia, lá tinha o quê? Uma Universidade Federal do Oeste da Bahia, né? Nós vamos descer para o Paraná, pode ter certeza que vai ter o IAC, vai ter a Universidade Estadual de Londrina, de Maringá, mais as cooperativas. E você pode ir para qualquer lugar, você vem aqui para Nova Friburgo, nós temos, sim, pesado universidade.
O Polidoro, olha o problema que a gente arrumou para o Alex. A gente não deixa nem de perguntar. Pergunta aí, Alex. Conta.
Vocês já contaram?
Você vai dar conta?
Eu que não sou comunicador, eu saio falando,
muito bom, vocês já contaram tudo, eu quero saber agora só como é que vai acontecer, quais serão as próximas fases, os próximos passos.
Bom, enfim, aí vem a história, né? A realidade, né? Nós traçamos oito áreas emergenciais para nós focarmos de perdas de solo. Então nós vamos trabalhar naquele axioma, né, Alex? Do problema, solução, resultado. Então, nós temos que primeiro levantar o problema. Começamos por Luiz Eduardo, onde não é uma área problemática, mas assim, explicativa, um exemplo, exemplar, uma área exemplar, porque de uma região pobre de solos, eles constroem os solos. Solos frágeis, mas porque tem uma área ampla e com clima definido, então eles construíram o solo. Aquilo é um exemplo para a gente transferir para todas as demais regiões do país. Agora, tem regiões, a gente não precisa iluminar aqui agora, porque claro, a gente vai depois, mas tem regiões perdendo solo, quer dizer, perder dinheiro. Então, assim, nós temos que intervir rapidamente, porque isso significa prosperidade e paz. Ou seja, aquelas pessoas precisam voltar a ter lucro, aquelas pessoas precisam aumentar a sua produtividade para que eu e o Alex, os nossos filhos, os nossos netos, tenham paz nesse país. Esse é o objetivo. Objetivo político? Sim, político. Não partidário, mas político. produzir prosperidade e paz através da recuperação e da produção dos solos, solos férteis. Então, nós temos 8 áreas para intervir. Depois tem as ambições de ir para a África, porque está precisando de projetos humanitários, etc. e tal. Agora, evidente, como tudo na vida, nada se faz sem o apoio. Apoio da sociedade e dos produtores. Então, a gente entende que a gente vai obter tranquilamente esse apoio, porque tem pessoas coerentes e conscientes nesse país. E nós entendemos também para que nas regiões que nós vamos, nós seremos, vamos dizer assim, cooptados, chamados para ajudá-los a resolver esse nó que está criado no subsolo brasileiro, que a gente só está olhando na superfície para cima, né, Alex? A planta, a chuva, tá? Embaixo, que é a base de tudo.
E isso que o João acabou de falar é fundamental, porque o exemplo do Oeste da Bahia foi muito animador, né? Porque nós, óbvio, precisamos de recursos financeiros, por exemplo, para realizar um trabalho tão contundente desse, tão dinâmico, né? E nós tivemos, né, lá, de imediato, a Associação dos Produtores de Algodão da Bahia,
a,
né?
BAPA.
A BAPA, através do Júlio Bussato, e de imediato, eu apresentei essa proposta para a Câmara Temática de Insumos Agropecuários, onde tem lá toda a cadeia de insumos, produtores rurais, representações de todo tipo no agro, no Ministério da Agricultura, e nós tivemos lá pelo menos 5 instituições das que estavam lá, né? A ProSoja, a CNA, né? A MAG, a ANDA, né? Dos fertilizantes, dispostas na mesma hora. Quem largou na frente foi a BAPA, trouxe os parceiros locais, o Sindicato Rural, da Luiz Eduardo, né, e tudo, e nós tivemos esse sucesso que vocês aí já divulgaram, né? Então nós esperamos assim. Não somos muito pretensiosos, não. Nós queremos chegar aí, pelo menos aí, nos 80 milhões de hectares aí do Brasil. E tem pastagem degradada, tem lá. Só mais ou menos por aí que a gente quer começar.
Alex, deixa eu só pontuar uma coisa que o José Carlos falou agora, professor José Carlos. Doutor José Carlos. A intimidade a gente derruba.
Daqui a pouco
o Alex. Nós não vamos somente focar nas grandes culturas, nas grandes regiões. Nós precisamos focar nos agricultores familiares, nos pequenos agricultores, que o problema maior está ali. O Polidoro, meu amigo Polidoro, ele tem assim uma área para ele que é fundamental, que aqui no Rio de Janeiro, viu, Alex? Aqui na região dos Grandes Lagos, não é?
Na região serrana do Rio.
Na região serrana dos rios, onde os verdureiros, vamos chamar assim, os verdureiros estão plantando morro abaixo. Não adianta dizer que é um erro, é uma questão cultural. Eles fazem assim, secular, que eles produzem tomate, folhosa, blá, blá, morro abaixo. Aí vem a água e rola o solo, morro abaixo. Então, assim, como é que faz para virar a chave, Alex? Com comunicação, com conversa, indo lá e mostrando exemplos.
Aí você tem outra realidade, que é o seguinte... O IBGE sempre divulga, né? Sei lá, 2/3 do prato que nós comemos no PF, né? Arroz, feijão, carne, ovos e hortaliças, ele vem da agricultura familiar, do pequeno agricultor principalmente. Aí nós vamos olhar o seguinte, então esse cara usa insumo, ele aduba o solo, ele melhora, ele constrói o solo dele. Sabe quantos por cento que usa calcário? Menos de 10%. E o solo brasileiro não deixou de ser ácido, não é porque é pequeno, médio, grande. Naturalmente. Você imagina que nós estamos indo levar uma verdadeira revolução se nós conseguirmos tocar, eu vou dizer o que eu falei para você, no coração das pessoas, não é só do agricultor, mas da cadeia.
Do porque consumidor
você vai,
também.
Você vai num pequeno agricultor, ele tem um entorno ali que tem que funcionar para ele. Não adianta você pegar lá, colocar uma tonelada de calcário no terreno dele e mais 20 sacos de adubo. Não vai adiantar nada. Ele precisa de ter assistência, precisa de ter máquina, precisa de ter convencimento disso, porque ele vai... Então, você imagina que construir solo não é só solo que já está degradado por questões de uso intensivo, não. É muito também para aquele agricultor que está com baixa produtividade, que não, infelizmente é o pequeno, né? Para que ele consiga fazer uma coisa que é um discurso que tem que se tornar realidade. A inclusão social no campo, porque a gente esquece que tem muita pobreza no campo também.
E por fim, Alex, você nos perguntou quais seriam os próximos passos. Então, eu alenquei as 8 áreas que nós vamos atingir, incluindo essa da região serrana do Rio de Janeiro e outras de pastagens degradadas.
Enfim. É a região aqui do Médio Paraíba do Sul.
E vai embora. Vamos lá para o Paraná, lá para o oeste do Paraná. onde a menina dos olhos da construção de solos foi degradada, acredite. Então, assim, tem assuntos, então nós vamos levantar esses problemas. Na segunda fase, nós vamos fazer um projeto, quase que marqueteiro, vamos dizer assim, onde nós vamos mostrar a solução e vamos criar a figura do guardião de solo. Então, assim, o produtor, a partir dessa ideia, se a gente conseguir ter isso, nós vamos conseguir ter isso, ele vai ser nominado, ele vai ser honrado com uma lembrança nossa, nós vamos bolar isso, né?
É tipo um distintivo de xerife mesmo.
Um distintivo, mas ele vai ser um protetor do solo, um guardião do solo. Então, assim, nós vamos ter essa segunda fase, que é também nas áreas mais agudas de erosão, nós vamos colocar marcos ali, botar uma bandeira nacional e dizer assim, dali para frente não passa, Alex. A erosão para ali. E vai parar ali com a força dos guardiões de solos de cada região. Então, essa é a segunda fase do nosso projeto.
Exatamente.
Acho que é a ideia, né?
É, e ainda tem a terceira que surgiu quase que hoje, né, que vai ter que se tornar um termo aditivo do nosso contrato, que aí sim vocês vão ver que nós vamos causar impacto no país de fato, né? Cumprir com os compromissos mundiais, aí, ambientais e tudo mais, é quando todo cidadão, o consumidor final, for atingido por esse nosso... nossa parceria.
Porque aquela história, né, Alex, que a gente, muito no Notícias Agrícolas, a gente esquece o consumidor final, a gente fica muito preocupado no produtor, na sobrevivência do produtor, na grana, sabe? E a gente esquece que o produto do produtor é consumido por alguém. E aí nós vamos, no terceiro momento, mostrar para esse consumidor que ele está colaborando com as pessoas que constroem bem o seu solo. Então, aquele produto, aquele seu alimento, veio de uma área onde o solo e a água foi protegida e a troca de quê? Só porque é bonito? Só porque é bacana? Só porque é politicamente correto? Não! Porque dá dinheiro, dá sobrevivência, dá sustento, dá progresso, dá prosperidade, Alex.
E tem uma frase que eu só falo quando eu tô na informalidade, mas o João me deixou a tarde aqui, né? Eu vou dizer o seguinte, que é quase que poético, mas eu não me arrisco a isso. Mas eu digo sempre que a terra que você caminha, que você pisa sobre ela, ela tem o solo que você se alimenta dele. Porque uma maçãzinha que eu pego na gôndola do supermercado, muito erra, muito docinha, muito até amorosa, ela tem nutrientes que estão no solo, ela tem água, que a planta bebe do solo, ela tem luz, que está disponível, felizmente, para todo brasileiro, quase 365 dias por ano, e só colocar uma sementezinha lá.
Como é que
construir solo. A terra que você pisa tem o solo que te alimenta.
Gostou, Alex?
Ou alimenta.
Gostou, Alex?
É exatamente
muito
isso.
Bom. Muito
solo
bom.
Que você come. Né? Acho que o solo que você come fica muito melhor, que é comer terra.
Nós estamos construindo agora. Né?
Isso é primeiro, viu?
Muito bom, gente. Muito obrigado pela participação, João Batista, Polidoro. Obrigado aí por nos trazer mais essa possibilidade de estar apresentando aí aos produtores rurais esse conceito tão importante de preservação e mais que isso, de construção do solo, né? Diga, João.
Não, só para acrescentar que esse projeto que nós assinamos hoje só deu certo, né, fazer média, por causa da participação de vocês. Então, assim, aquela equipe que está ali, ela é corresponsável por esse momento. E outra coisa, os nossos amigos que estão assistindo, que vão assistir, por favor, interajam conosco, nos critiquem, nos estimulem, nos perguntem, façam alguma coisa. Seja o porta-voz de si mesmo, comunique-se conosco, porque nós temos que soprar essa vela aí para o barco e para frente, né, Bolívar?
Com certeza. E é isso aí, nós estamos aqui construir.
Muito bem.
Juntos. E todo mundo que está nos ouvindo aí realmente está convidado aí para esse desafio.
Alex, você agora é um jornalista construtor de solos.
Somos todos, João Batista. Parabéns pelo acordo aí. É isso aí.
Viva o Brasil.
Isso aí. Boa noite. Boa tarde, né, por enquanto.
É isso aí. Um abraço para vocês. Tá aí, então, direto do Rio de Janeiro, João Batista Olive, João Carlos Polidoro, trazendo essas informações desse acordo de cooperação mesmo assinado entre Notícias Agrícolas e a Embrapa Solos, que tem esse objetivo aí de divulgar os trabalhos realizados pela Embrapa e, mais do que isso, traduzir esses trabalhos e induzir você, produtor, a colocar em prática, mostrando que isso pode trazer um resultado positivo aí para sua produção, tá certo? Muito obrigado pela sua atenção. Daqui a pouco a gente volta com outras informações.